Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Pá, Carlos, um gajo vai começar?
Vamos lá.
Tá, já ficaste sério?
Oh,
mas
agora
está aqui na brincadeira, agora a seriedade, a lei. Isto é tudo levado a sério.
É muito profissional.
Opa, bem-vindos a mais uma Força no Pedal. Caraças, não sai direito. Eu vou dizer outra vez. Bem-vindos, estejam todos com Força no Pedal. Não, assim não. Opa, bem-vindos a mais um podcast. Espero que estejam todos com Força no Pedal. Mesmo que não andem de bicicleta. É.
Olha, neste momento eu tenho força nenhuma. Ontem fui andar de bicicleta. Ao fim de para aí quase 2 meses.
Ei, sabes o que é que eu fiz ontem no Swift? O Paris-Roubaix do Matt Heyman.
Fizeste o Paris-Roubaix?
Não fiz o Paris-Roubaix. Fiz o treino que ele fazia para o Paris-Roubaix do Matt Heyman. Que ele ganhou o Paris-Roubaix em 2016, se não me engano.
É, então estás a treinar para as clássicas.
Eixe, opa, fiquei tudo partido. Mas muito bom, já estou bem. Ah pá, mas hoje ainda vai ser mais difícil, porque hoje vai-se falar tanta coisa ao mesmo tempo, é Strade Bianche, Paris-Nice, Tirreno Adriático, ah pá, e depois, claro, vamos falar dos grandes monumentos de ciclismo que estão aí a começar, quer dizer, já começaram, há quem diga que o Strade Bianche também é o sexto monumento, mas vamos falar do Milan-Sanremo em particular, porque é este fim de semana, este sábado, é sábado, não é?
É no sábado,
é no sábado, dia 20, não percam, na Eurosport ou no GCN ou no canal mais próximo de vocês. E também vai começar para a semana a volta à Catalunha, que é mais uma volta de uma semana importante. E pá, hoje, só naquela da brincadeira, o Carlos vai testar o meu conhecimento sobre os monumentos e sobre as clássicas. E também vamos eleger, na semana passada elegemos as melhores bicicletas, os designs das bicicletas mais bonitos, vamos eleger os melhores equipamentos. Epá, e é assim, vamos ver. Força no pedal. Caras. Vamos começar, pá. Vamos começar logo pelos resultados mais recentes. Strade Bianche, grande vitória de Van Der Poel. O que é que nós temos no último podcast? Como é que nós acabamos? Nós temos qualquer coisa.
Nós temos.
O que diz?
Estás a falar das provisões que fizemos para o Strade Bianche?
Sim,
os dois.
Quem é que disseste que ia ganhar?
Eu apostei no Alaphilippe e tu apostaste no Van Aert.
O Van Aert, e eu disse qualquer coisa do género: se o Van Der Poel ganhar é que nós estamos todos lixados, não foi?
Foi.
E pronto, foi. Quem ganhou foi o Van Der Poel. Ninguém estava à espera que ele atacasse, mas pronto, por um lado tem lógica, da mesma forma que como tem lógica o Van Aert ser bom naquele tipo de terreno, tem lógica o Van Der Poel ser bom ali também, porque ele tem o mesmo passado de ciclocross e isso. Queres fazer um pequeno resumo de como é que foi a Strade Bianche, Carlos?
Olha, posso dizer que foi das provas de um dia mais espetaculares que já vi até hoje.
Aquela prova sempre espetacular, aquela poeira branca no ar.
É um cenário ali mesmo espetacular. E é uma clássica que é bem recente. Eu acho que a primeira prova foi em 2006, se não me engano. A primeira vez que fizeram. Basicamente foi mesmo uma prova de loucos. Houve ali um primeiro ataque do, penso que é logo o Van Aert ou o Alaphilippe. O Van Aert, já não sei muito bem quem foi que fez o primeiro ataque, faz ali logo uma seleção num pontão. Depois já ficam ali os melhores na frente, não é?
Uhum.
E houve muita gente que já não conseguia chegar lá. Depois, praticamente no último, se não me engano, acho que é no último segmento de terra batida, areia, não sei o que é que se pode chamar aqui, o Van Der Poel lança aquele ataque, e praticamente só consegue levar o Alaphilippe e o Bernal, se engano, não é? São os únicos que consegue acompanhar. Faz, e depois, na última subida, já em Alcatrão, não é? A última subida, o Van der Poel lança um ataque daqueles mesmos. Viste o vídeo que eu te mandei dos
bots?
Mesmo uma coisa de loucos.
Ele estava a fazer, em algumas partes, 1300 bots.
Em subida, com uma inclinação naquelas. O Alaphilippe basicamente não. Claro, não teve pernas para acompanhá-lo. E depois, pronto, fez o sprint sozinho para a vitória.
Tu achas que o Van der Poel conseguiu poupar-se bem para fazer esse ataque? Ou?
Com o Van der Poel, sinceramente, eu acho que às vezes ele não pensa muito bem em termos de poupança. É força pura. Claro, também há inteligência ali. Mas sim, ele deve ter conseguido ali algumas reservas. Para depois lançar aqueles dois ataques.
Eu fiquei mais surpreendido com o Bernal.
Sem dúvida, Bernal. Não estava mesmo à espera.
Bernal em terceiro, pronto. Sim, ele também, o Bernal era mountain biker, por isso. Tem influência, não é?
Aliás, se for ver os 5 primeiros, todos eles têm passado ou no ciclocross ou...
O Alaphilippe também?
O Alaphilippe tem, eu acho que ele, eu não sei se foi, eu acho que foi o ciclocross que ele fez também.
Sei que está, Van der Poel em primeiro, Alaphilippe em segundo, Egan Bernal em terceiro, Van Aert quarto e Pidcock, outra vez.
Também foi uma grande surpresa, não é?
Em quinto lugar, o que é que tu achas de Pidcock? Eu acho que pode ter uma palavra a dizer nas próximas clássicas.
Sem dúvida, olha, temos aqui um nome bastante importante. Ele é completamente diferente a nível de fisionomia, não é? Do Van der Poel e do
Van Aert. Sim, bem baixinho,
exatamente. Até faz-me a impressão pensar como é que às vezes ele faz provas tão boas do ciclocross, nem conta que é tão baixo e tão leve e consegue levar a bicicleta às portas.
Exato.
Os outros aí têm uma certa vantagem, não é? São muito mais altos, mais fortes fisicamente. Mas a nível de clássicas, mais um, temos aqui mais um nome forte.
Acreditas que ele vai vencer alguma clássica este ano? Não, não propriamente um dos monumentos, mas alguma prova das clássicas?
Eu acho que se continuar ao nível que ele tem mostrado, e também está na equipa, parece que lhe dá liberdade para poder discutir a vitória em clássica.
Até porque a Ineos não tem assim muita gente que eles querem apostar muito nas clássicas neste momento.
Sim, diria que para além do Pidcock é o principal nome para as clássicas, esse que é o Kwiatkowski, não é?
Exato, mas o Kwiatkowski normalmente nesta altura do ano está a ser um pedacinho popado para...
Sim, para o Tour.
Para grandes voltas.
Ele normalmente atinge o pico de forma na volta à França, não é?
Quarta super Gregório.
Sim, é um Gregório de luz, exatamente.
Também apareceu aqui, em sétimo lugar, um senhor chamado Pogacar.
Um senhorzinho de 21 anos, se não me engano, ou 22.
Ele, o Pogacar, isto parece que não se importa. Havia uma altura em que, por exemplo, na altura do Armstrong e o Chris Froome, Bradley Wiggins, essa gente toda, eles ficava a esta altura, eles, nesta no início da época, era ou ir fazer estágio ou ir fazer outra coisa. O Pogacar, opa, a época inteira a bombar, não interessa quando.
Mas depois, por exemplo, o ano passado vimos-lo ir fez a volta à França, não é?
Exato.
E depois não fez mais nenhuma grande volta. E até praticamente até ao fim do ano, não sei se ele chegou a correr, se fez, foi muito poucas corridas. E...
Sim, também o ano passado foi um ano assim, muito assim esquisito, mas ele ainda fez o campeonato do mundo e onde é que ele andou mais? Ele fez mais qualquer prova. A Flash Wallon e isso. Pois, isso é tal coisa. Já vamos falar outra vez do Pogacar da equipe de 5. Vamos falar primeiro agora
é impossível não falar nele, não é?
É impossível, tanto como dos outros. Outra prova importante. Esta, no início da época, começam as provas de uma semana. E as duas primeiras, que é um pedaço irritante, seriam as duas um pedacinho ao mesmo tempo. Que é o Paris-Nice e o Tirreno Adriático. Paris-Nice, que estava assim um pedacinho com mais coisas ao sprint desta vez, e o percurso estava um pouco adaptado, não iam tanto para Nice por causa do lockdown naquela zona de França, pronto, o principal destaque para vencer era o Roglic. E depois havia sprinters que, no fundo, sofreram um pedacinho com o Roglic estar ali também. O Roglic está a mostrar que anda, se calhar, a aprender com o Van Aert, que é preciso ser bom a tudo. Okay. Carlos, queres fazer-nos um pequeno resumo do Paris-Nice?
Olha, foi uma prova, pronto, diria, não diria de segunda categoria, mas tendo em conta os nomes que estavam no terreno Adriático, pronto, esta era uma prova que não tinha, tinham ciclistas não tão fortes, o Roglic era o principal favorito, e depois tinham alguns bons ciclistas, por exemplo, o que acabou por ganhar foi o Charman, da Bora, o Vlasov, portanto, há ali alguns nomes interessantes.
Tinha ciclistas que, eu posso dizer já, que desiludiram. Foi o Jay Hindley.
Sim, mas o Jay Hindley, não sei se sabes, ele teve uma queda.
Ah, ok, pronto.
Espera, estou a confundir. Eu fui uma ilusão, sim. Estou a confundir é com o ciclista da Emirates, o McNulty. Ele é que teve uma queda.
Ah, ok, sim, sim. O McNulty, eu vi que ele teve uma queda. O americano, não é?
Americano, é, exatamente. É, o Jay Hindley, sim, foi uma desilusão, é verdade.
Acabou e o Luís León de Sánchez, também estava à espera de mais. E outro que, opa, parece que o trabalho dele é nos desiludir agora, que é o Rui Costa. O Rui Costa que ficou em 55ª meia hora, pá. Opa, e não sei, eu não vi assim tanto o Paris nisso, mas ainda não vi o Rui Costa se destacar em nada. Aliás, eu vi ser ultrapassado pelo Roglic na última etapa depois da queda, o Roglic todo rasgado e ele, ah, quem é que o Roglic está ultrapassando? O Rui Costa. Pronto.
Ele trabalhou para o McNulty. Pronto, era o principal líder deles, mas para além disso não vi fazer assim nada de especial.
Pronto, então, isto acabou por ser, como estavas a dizer, o Shackman a vencer. Foi um show do Roglic, que venceu 3 etapas. Inclusivamente aquela, mais ou menos, é polémica, e não digo que seja polémica, a penúltima etapa em que ele salta do pelotão e ataca o rapaz que esteve na fuga o dia inteiro.
Tem-se falado muito nisso, que ele devia ter deixado de ganhar e não sei o quê.
Isso era uma coisa que se fazia muito antes, eu vi já várias pessoas a comentarem sobre isso. Antigamente deixava-se isso acontecer, mas eu não sei, o ciclismo nas últimas 3, 4 épocas têm andado a se alterar bastante. Qual é o teu ponto de vista acerca de...
Eu acho que a polémica toda é porque estamos a falar do Roglic, que é um ciclista que nem toda a gente gosta. Acho que é só por causa disso que se fala. Porque se fosse aqui outro ciclista qualquer, tivesse ganho, se fosse, olha, se o Pogacar deixar tivesse feito aquele ataque e ganhasse, ninguém devia para aqui dizer, ah, está a ver.
Ah, eu já sei! Ainda tenho bem a certeza acerca disso. Porque eu penso, aquela coisa da tradição e não sei, mas continua.
Sim, não, mas a minha opinião é que ele fez muito bem em ganhar. Quem vê a etapa vê que a Jumbo-Visma fartou-se de trabalhar para levar o Roglic, e não foi um trabalho só para a geral, foi um trabalho para a etapa. Acho que quem vê a etapa foi isso. Então, quer dizer, a equipa farta-se de trabalhar, ele tem a possibilidade de ganhar a etapa. E vai deixar o miúdo de ganhar só por estar na frente, deixar ganhar? Não, claro que não. Ele ainda por cima, o Roglic, que é um... Ele quer vencer tudo, não é? Ele sprinta bem, sabe bem, encontra relógio, aquela vontade de vencer. Pá, eu acho que o fiz muito bem. Claro que tem alguma coisa Pronto, já não sei como é que ele se chama, o ciclista que acabou por não ganhar a etapa.
Poxa, se ele tivesse ganho a etapa, tu ainda lembravas-te o nome dele.
Se calhar...
Não, mas, epá, desculpa lá, rapaz, mas eu esqueci do teu nome. O homem do qual ficou em segundo e por isso o nome dele foi para toda a eternidade esquecido.
Ah, mas olha, já tinha o nome, é Gino Matter.
Ok, não, mas ele próprio, eu lembro-me dele próprio dizer, epá, mas eu também não quero que me ofereçam vitórias.
Claro. Exatamente. Exato.
Mas pronto, o Roglic venceu 3 etapas, estava a dar um show. As outras etapas que ele não venceu as únicas etapas que ele não venceu foram, desculpa,
portanto, que ele ganhou 3 etapas, não é?
Exato.
Das outras etapas, quem se destacou também foi o Sam Bennett, que ganhou, salvo erro, foram 2 etapas.
Exato. E ficou na mesma em segundo lugar nos pontos. Quem ganhou os pontos foram o Roglic. Pronto, isso foi o prémio de compensação para ele, foi levar a camisola dos pontos.
Sim, acho que não. Para ele é muito pouco.
Exato. Mas o Bennett não parecia não ter assim. Parecia que os outros sprinters andavam todos no terreno, porque ele também não tinha assim muita concorrência.
Sim, ou não me enganar. Se calhar. Não, tinha alguns, tinha o. Mas não eram grandes nomes. Não sei muito bem como é que se pronuncia, acho que é Caseball. Que equipa que ele é? É da antiga Sunweb, agora a DSM.
Ah, sim.
É também um bom sprinter, sim.
Mas pronto, não tinha muita concorrência.
Mas não havia assim muito pacto de concorrência à altura.
Tanta forma que até o Roglic conseguisse intermontar ali em algumas questões de etapas.
Sim, ele ganhou um sprint num sprint compacto, quase.
Exato. Por isso se mostra o monstro que este rapaz é.
É verdade.
E do teu ponto de vista, o que é que correu mal ali na última etapa? Não há muitos pontos de vista, mas no fundo ele já não tinha assim grande apoio da equipa para tentar regressar ao pelotão.
Não, ele também, eu estive a ver, acho que só chegaram, no final da última etapa, houveram só 4 da Jumbo-Visma. Houve, salvo erro, 2 ou 3 que não acabaram a própria etapa.
Exato.
Se calhar, pronto, não estavam bem fisicamente. A início da época isto acontece às vezes, não é? Estão a preparar ainda para atingir o falso no pico de forma, não é? Nas grandes voltas.
Exatamente.
Ele, de facto, ele acho que só teve a ajuda. Portanto, isto para quem não viu, ele teve uma primeira queda. Exatamente, ficou com o ombro deslocado, ele pôs lá o ombro no sítio e continuou.
Exato, ele caiu, deslocou o ombro, pôs o ombro no sítio e continuou.
Isto já diz muito do que é que estamos a falar.
Exatamente, caraças. Isso dói como o diabo, pá, pôr o ombro no sítio. E nunca me aconteceu, ainda bem.
Basicamente o pelotão acho que ainda esperou um bocadinho, pronto. Ele voltou. E quando parecia que estava tudo controlado, não é? Até uma segunda queda, não acho que não há imagens, não vi imagens dessa.
Não há.
Mas supostamente ele caiu para o outro lado, já foi no outro ombro. Mas dessa queda já foi menos. Pronto, foi menos problemática, não é? Não teve tantas consequências. O problema é que a corrida já estava. A corrida já estava lançada, já estavam cerca de. Acho que era 20 quilómetros do fim. E mal souberam desta queda, Astana e Bora, que eram as equipas que tinham os principais adversários, toca até bem ali por um ritmo infernal, e o Roglic vai para ali acima, ainda tem a ajuda do acho que é do Krajvec e do Bennett, George Bennett, acho que é.
Sim.
Mas pronto, não deram grande ajuda. E
já
ele
estavam também, é.
Sim, mas depois
tu... Da mesma forma como ele na etapa anterior tinha feito aquela coisa, aquela decisão discutível de roubar, não sei, roubar, sim, sim. Como quem diz, achas que esta atitude do pelotão, tipo, o camisola amarela caiu, vamos atacar, achas que...
Não é bonito, não é bonito, mas não...
Mas é ciclismo, é o
ciclismo,
desporto.
Não condeno, quer dizer... acho que da forma faz a impressão ver tu vês o líder para trás e os adversários tudo louco. Neste momento o que se vê é que o Roglic é um adversário a bater, é aquele gajo que estamos de tela abaixo a todo o custo.
Porque eu lembro-me de ver a volta à França no tempo do Armstrong, e eu lembro-me de uma etapa em que o Armstrong tem uma queda numa montanha e que o pelotão espera por ele. Estás a perceber? O pelotão, os que estavam, aquilo era na montanha, já era grupo 8 e não sei o quê, eles esperam por ele e depois ele acaba por vencer essa etapa, estás a perceber? Tipo, é daquelas coisas. Hoje em dia, eu penso que esse tipo de coisas de esperar, pá, caí. Essa coisa de esperar já não é de hoje em dia, estás a perceber? Já não é.
Sim. Eu acho que depende muito da própria etapa. E do ciclista, porque há ciclistas que são um pouco mais respeitados que outros, não é? O Roglic está visto que não é muito respeitado. Mas olha, eu ainda sobre isto, o que eu gostava de dizer é a forma como... Dar-lhe os parabéns pela forma como ele reagiu no final, o Roglic.
Uhum.
Mesmo que tenha sido só para parecer bonito, a forma como ele chega, depois de tudo o que lhe aconteceu, e vai lá e cumprimenta o Charmin.
Exato.
Ele diz, pronto, foi azar, acontece, e pronto. Pá, é uma, acho que é uma atitude que... Eu posso dizer que eu já sabia, já tinha dito ano passado que não gostava muito do Roglic, apesar de ser que ele era um grande campeão. Mas olha, neste momento tenho todo o respeito por ele, dos ciclistas.
Quer dizer, é preciso o gajo cair, deslocar o ombro e lascar-se todo para tu começares a gostar dele.
E olha, já podemos dizer que aqui há uns anos atrás o grande azarado era o... Ai, agora esqueci o nome dele. O australiano. Ron Dennis.
Ah, sim, Sim, Richie Port.
Richie Port, era o grande azarado, pronto, caiu umas, pelo menos umas três vezes na volta à França quando era um dos principais
candidatos.
E acho que agora o título de maior azarado é o Roglic, de longe.
Poxa, mas o Roglic ao menos já ganhou alguma coisa.
É verdade.
Richie Port, acho que a única coisa que venceu até hoje foi o Tour Down Under.
É capaz, sim. Esse deve ter vencido, até mais do que uma vez, calhar.
Mas pronto, pá, vamos agora então para o espetáculo. Vamos falar do espetáculo de... Foi o Tirreno Adriático. Só olhar para a constituição das equipas, já se previa que ia ser um espetáculo daqueles. Mas eu acho que o que acabou por acontecer superou as expectativas que as pessoas tinham acerca do Tirreno Adriático deste ano. Portanto, desde logo, os principais candidatos que se vinham ali, Pogacar, Van Aert, Bernal, Nibali, Van Der Poel, Simon Yates, Nairo Quintana, João Almeida, Filippo Ganna, Mikel Landa, Jakob Fuglsang, Romain Bardet, Geraint Thomas, Julian Alaphilippe, opa. E depois dos sprints ainda havia Caleb Ewan, Gaviria, Sagan, e depois o Sagan participou, se calhar passou despercebido a muita gente, e o Greg Van Avermaet, opa, era um alinhamento ali quase de luxo, podia dizer que tinha uma mini volta à França.
Sim, é verdade. Aqui tu tens estes nomes que tu disseste, são todos de nomes de luxo, não é? Por isso é que disse há pouco que, de certa forma, para a Rini, foi um. Ficou para o segundo plano, não é? Mas deste plano tão de luxo que está aqui.
Isto começou tudo com. E quero ver se digo bem a ordem disto. A primeira etapa, se não me engano, foi ao sprint? Não,
foi. E o sprint foi ganho pelo Van Aert.
Pelo Van Aert, em que o Van Aert basicamente goza com os sprinters todos que participaram na prova. Pá.
Sim, basta ver o segundo e terceiro, que ela viu a Nigavir.
E em 11º, o senhor Peter Sagan. O que é que tu achas deste resultado?
Eu acho que... Nós acho que falámos disso no último podcast, não é? O momento de forma do Sagan. E acho que ele está, enfim, está mesmo a passar um mau momento. Exato. Ele não consegue sprintar bem, não consegue vencer. Quer dizer, é uma sombra daquilo que já vimos.
Exato. Epá, é a tal coisa. Isto é uma sombra do passado e... Até, eu lembro-me dele dizer quando estava no auge que estava aborrecido com o ciclismo. Apá, será que isso não, agora não está pior do que na altura? É uma pena. O que não é uma pena é o que aconteceu na segunda etapa, porque epá, foi mesmo a segunda etapa que era de montanha, acabou por chegar num grupo compacto. Mas quem acabou por se destacar foram os homens das clássicas. Epá, a segunda etapa parecia uma mini clássica.
E é como houve várias mini clássicas, não é?
Exatamente. O Alaphilippe vingou-se do resultado da Strade Bianchi. Epá, e depois Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Pogacar, tudo ali num sprint. Um do João Almeida também anda ali metido ao baralho.
Quase. Por isso perdeu até ali, até os últimos 100 metros e depois já
não... Epá, eu ainda sabia que o João Almeida era sprinter. Pelos vistos. Mas ele gosta de clássicas, ele já disse.
Sim. É, e tenho a certeza que ainda vai ganhar algum.
Mas teve influência de ter sido ali uma chegada, assim, mais ou menos... A subir, foi uma subida final, um pedacinho, por isso fez ali alguma seletividade, mas o facto do Van Der Poel estar ali metido depois de uma subida, estar ali junto com os melhores Hoje é. Diz alguma coisa. Ah, o meu a mesma coisa que a primeira, mas desta vez foi o Vanderpool a se vingar. Sim, mas aqui já teve mais sprinters ali pelo meio, Bailarini e Guita.
Sim, já não foi tanto uma digamos, uma etapa, uma chegada compacta ao sprint, não é? Porque se fores a ver, não há. Praticamente acho que o Bailarini é o único sprinter, vá, que está ali. Sexto, eram.
O Banal Vermont, yeah, e depois o resto, sim.
Sim,
é
para sim.
Pessoal das clássicas. Putz, a quarta etapa, aí foi bastante montanha, e aí é que se vê. Os homens das grandes voltas, o Van Aert estava a liderar até há como muito e depois ele passou dificuldades que eram previsíveis, não achas?
Sim, tendo em conta a etapa, não, isto era a etapa rainha da prova, não é? Mas em termos de dificuldades, e tu tens a subida final daquela prova, eram, estou a ver aqui o perfil, eram 14,7 km a 7%,
exato.
E estavam ali os principais favoritos para a geral do Tour ou do Giro, dependendo do que vão fazer este ano. E, mas acho que o Van Aert perdeu 45 segundos para o vencedor, que foi para o Edschar.
Yeah.
Mas ele demonstrou que está aqui em condições, por enquanto não digo que vença uma grande volta, mas de vencer provas de uma semana.
Exato, ele é um ciclista bastante eclético, ele consegue fazer um pedaço de tudo, não é? Ele é bom no sprint, defende-se bem na montanha, é excelente no contrarrelógio. Este homem não vai ser gregário durante muito tempo, por isso, pelo menos as grandes voltas, e tenho aqui um pressentimento que alguém vai querer pegar no Van Aert e transformá-lo no próximo Eddy Merckx, que é o que se faz aqui na Bélgica, está sempre à procura de quem é o próximo Eddy Merckx.
É o próximo.
Mas vê lá, quem ficou à frente dele nesta etapa foram todos trepadores puros, então, Pogacar, Simon Yates, Higuita, Landa, Quintana, o João Almeida, o Fabro. Este Fabro por acaso não conheço muito bem, mas parece ser um bom trepador também. E este Simon Carr também não conheço bem, mas ficou à frente.
Simon Carr é o... Lembras-te daquele vídeo que mandei, o ciclista que teve uma queda? Em que ele bate contra o sinal.
Era ele?
É ele.
Ei! Coazarado. E depois, claro, o Wout van Aert acaba por ficar à frente nesta etapa de nomes grandes da montanha e que já discutiram grandes voltas, como Bernal, Geraint Thomas, Bardet, Nibali, Tim Wellens, que é trepador. E o Marc Soler da Movistar, por isso, mostra aqui a capacidade dele nas grandes voltas, não
é? Sim, sim, e para quem não sabe, estamos a falar do ciclista, de acordo com o Pro Cycling Stats, só tem 78 kg.
Na etapa a seguir, para mim foi uma demonstração de poder do Van Der Poel, que, não sei, tu viste a etapa em direto ou nem por isso?
Esta tenho a ideia que não vi em direto, vi depois vi o resumo da etapa e o final. Mais uma vez foi daquelas etapas. Se a outra vitória do Van Der Poel na Strade Bianche foi espetacular, o que dizer desta, não é?
Esta foi mesmo, ele chegou ao fim, ele já não tinha mais energia, ele nem sequer festejou.
Ele estava completamente desgastado, não é?
Há alguém que está a filmar bem perto dele durante a subida final e ouve-se-lhe a dizer em holandês e que cá o vala. E para quem não percebe holandês, isto quer dizer eu vou desmaiar.
Estava mesmo mal.
Aí ele estava mesmo à rasca. Mas pronto, ele conseguiu contra o Pogacar defender-se bem e fazer ali uma demonstração de sacrifício que. Foi mesmo impressionante, inspirador até. Eu penso que qualquer pessoa depois de ver aquela etapa tinha vontade de agarrar numa bicicleta e ir dar uma voltinha, estar a subir umas montanhas.
Sim, sim, sim. Mas olha que se a etapa tivesse mais uns 100 metros, não sei se o Pogacar não apanhava.
Já tinha ali atrás. Sim. se a subida fosse maior, ele não. Foi uma subida final íngreme, mas não era assim tão comprida que. Que não desse para o Pogacar não era assim tão comprida que desse para o Pogacar lhe apanhar, mas...
Sim.
Pois, a etapa 6 foi uma etapa plano. Opa, o... Os homens do... Foi uma fuga que acabou por ganhar. Onde esteve o Nelson Oliveira, eu ainda estava ali com esperança que o Nelson Oliveira fosse nos dar ali uma surpresa, mas pronto, não foi possível. Eu não fui tão forte.
Não deu. Mas eu... Olha, há de haver outras oportunidades, de certeza.
Pois, na última etapa. Na última etapa, foi o contrarrelógio. Um contrarrelógio curto de 10 km. Pá, isto foi para ti a maior surpresa disto tudo? Ou o que é que tu achaste?
Olha, eu acho que toda a gente estava à espera da vitória do Ghana, não é?
Do top Ghana.
É sempre o principal favorito para ganhar qualquer contrarrelógio. Eu acho que ele já vinha, se não me engano, a vencer 7 contrarrelógios seguidos. E quem consegue pará-lo, não vou te falar.
Pois, e o Stefan Kunga?
Sim, a Stefan Kunga, verdade, também ainda ficou à frente. Então.
Será que o Ghana relaxou um pedacinho?
Eu não acredito. Eu por acaso vi a entrevista que ele deu no final da etapa. Ele disse que simplesmente não... Pronto, olha, não correu bem, ele não... Às vezes não consegues impor toda a potência, todas as capacidades no contrarrelógio.
Era um contrarrelógio também bastante curto, 10 quilómetros. Sim,
era um contrarrelógio muito particular, não é?
Exato. Pois, é a tal coisa, mas o Van Aert, não sei se ele tentou vencer, porque não sei se ele acreditava que era possível ainda conquistar o... Talvez a camisola de líder do Tirreno Adriático, mas apá, ele conseguiu mesmo assim tirar 12 segundos ao Pogacar e mostrar que a nível de contrarrelógio que ele continua a melhorar ainda mais e que não é só o Ghana que é bom no contrarrelógio.
Sim, é verdade.
No fundo, eu acho que o Pogacar e o Van Aert foram uns golosos do caraças, não deixaram nada para ninguém. Pronto, não, isto também é mentira.
Também.
Não, mas eles levaram as camisolas todas para casa. O Van Aert levou a camisola dos pontos e o Pogacar levou o resto. Quer dizer, enquanto ele for jovem, vê que o João Almeida ficou em terceiro e quem é que está à frente dele? Dois gajos já ganharam a volta à França.
Pois é. Diz muito do valor do nosso menino.
Nosso menino. Pronto, todos tiveram o seu destaque neste. Tanto o Bernal, como o Pogacar, como o Van Aert. E uma pessoa aqui que me surpreendeu e que não teve assim... Teve assim atrás, tipo, assim, pelo mais pela calada, foi o Mikel Landa, que acabou em terceiro. A fazer aqui um... O Bernal acabou em quarto, mas o Landa ali em terceiro, ainda mesmo se fosse. Ele não teve um contrarrelógio muito mau. Ele se fosse bem...
Sim, mas não foi mal, mas também não foi. Para quem tem a esperança de algum dia vir a ganhar uma grande volta, não pode fazer um contrarrelógio deste género. Aliás, ele acho que dos nomes assim, mais favoritos a gerais, não é? De grandes voltas, ele é talvez dos piores contrarrelogistas, é mesmo. É mauzinho.
É, mas se fosse bem, mas. Vamos falar de um pedacinho do João Almeida. O que é que tu achaste da prestação?
Eu acho que fez uma grande volta. Fez o sexto lugar, ainda na última etapa consegui subir um lugar do Team Valence no contrarrelógio.
Sim.
E o Team Valence até também é um bom contrarrelogista.
Mas não tão bom, não ao nível do João Almeida.
Não. O João Almeida já demonstrou que é um especialista, não é?
Exato.
Claro que não dá para fazer sempre grandes diferenças num contrarrelógio de, acho que era 10 km, não é? É difícil de fazer aqui grandes diferenças, mas ele voltou a fazer um bom contrarrelógio, voltou a fazer uma grande volta de uma semana, já é a segunda este ano. Na outra, foi o Tour dos Emirados, ele fez o terceiro lugar, salvo erro, não é?
Exato.
E agora fez sexto, mas acho que basta dizermos que os nomes ficaram atrás dele. Tu vês Roman Bardet em oitavo, Vincenzo Nibali no Simon Yates em décimo, depois tens o Quintana em décimo segundo, quer dizer...
E Marco Soler, é tudo...
Marco Soler, sim.
Ah pá, é tudo gajos que supostamente deviam ficar à frente dele, não é?
Ah, sim, e, isto também demonstra que...
E o grande Thomas, hein? O grande Thomas também ficou lá para trás.
É verdade. Mas acho que se tem, e tem-se falado cada vez mais desta nova geração que está a aparecer agora, não é? E os nomes mais conhecidos de antigamente estão todos a ficar para trás. Não tem que passar para acompanhar.
Esta nova geração que anda a aparecer está a cabo de total tudo. Tu achas que é no, um pedacinho aquela coisa de ter respeito pelos mais velhos? Achas que isso é uma coisa que está... que esta nova geração já não se importa, querem...
Eu acho que não é só isso. Acho que é mesmo... Em primeiro lugar, eu não acompanho as... Pronto, as equipas de sub-23 e de júnior. Mas penso que deve estar a ser feito um trabalho melhor, não é? Estão preparados, se calhar, para chegarem aqui às equipas de primeiro escalão e conseguirem logo resultados. Algo que, pronto, isto, nos anos anteriores, eu lembro de ver o Tour e outras voltas, e era raro ver ciclistas com 21, 22 anos, era, e quando apareciam eram...
Já era aquele vai ser o melhor, uma sensação, era logo...
E agora, de repente, tu vês tantos a aparecerem com resultados espetaculares, Bernal, Pogacar, depois desta geração agora também que vem do ciclocross, depois agora o João Almeida, também tens o Evenepoel, não é?
Yeah.
É uma geração espetacular.
Ah pá, ainda bem que há sim, porque...
É verdade, nós agradecemos.
A nível desta mudança de ideologia, eu estava a comentar e já ouvi outras pessoas também falarem que parece que as estratégias no ciclismo estão a alterar-se nas últimas épocas. Que aquela coisa de fazer aqueles comboios na frente já não é assim uma coisa tão predominante, nem nas montanhas, nem nada. Achas que isto tem aqui alguma razão de ser, ou é só agora, neste início da época, nota-se estas coisas e depois quando chegar às grandes voltas estava a ver o comboio da Ineos, ou o comboio da Jumbo, ou da Emirates, quem sabe?
Sim, é verdade que nas voltas de uma semana é sempre ligeiramente diferente, não é? As equipas não são tão bem preparadas como numa grande volta. Mas depois, quando tu tens nomes como o Van Aert, como até o próprio Alaphilippe, o Van Der Poel, que são irreverentes, não é? Que reventam com qualquer pelotão, eu acho que de facto os comboios, os grandes comboios, estão a ter cada vez mais dificuldades em controlar as corridas por causa destes nomes, sobretudo.
Eu pessoalmente, quando começou a aparecer o Alaphilippe, com o Alaphilippe destes todos foi também o que começou mais cedo a se destacar.
Sim.
O pessoal dizia muito que ele era um ciclista kamikaze, que atacava e não se importava. E acontece ele atacar e rebentar a seguir e perder bastante tempo. Mas quando se vê a forma como o Pogacar venceu a volta à França o ano passado, vê-se que seja qual fosse a estratégia que a Jumbo tinha como equipa, o Pogacar conseguiu rebentar com isso sozinho, praticamente sozinho.
Sim, é verdade.
E acho que nota-se, por exemplo, o Wout Van Aert e o próprio Roglic conseguiram fazer sozinhos muita diferença. Não era preciso, como antigamente via-se o Froome e o Bradley Wiggins e antes disso o Armstrong, que se calhar foi o início desse tipo de corrida, em que a equipa controlava o pelotão. Sim. E quando chegava às montanhas, ia assim de um de cada vez, ali em sequência, até lançar o líder, e eles iam metendo aquele ritmo para ir desgastando os adversários. Mas agora, qualquer desses grandes nomes já não tem problemas em lançar ataques e tentar... meter ali uma pedra nas mecânicas nas engrenagens dessas equipas e tentar ali fazer a diferença de outra forma, sem ser controlar com a equipa inteira.
Sim, e nós agradecemos, não é?
Exatamente.
Nós, fãs de ciclismo, quando aqueles blocos fortes faz parte, não é? E é uma tática. Mas em termos de espetáculo é sempre. Eu lembro-me de ver algumas voltas à França, no tempo do, tanto do Froome, não é? Em que eles controlavam a corrida praticamente desde o primeiro dia até o último, e quer dizer,
o controlador,
ou mais um ou outro que conseguiam intrometer-se, mas era difícil.
Sim, mas quando o contador estava numa equipa para ganhar, também era, por exemplo, também era a equipa dele a controlar o pelotão, era a mesma coisa.
Sim, sim, era, mas eu digo mais neste momento foi o Froome que era um favorito e ele conseguia intermeter-se ali algumas vezes e era com aqueles ataques mesmo, pronto, mais malucos de, ao contador.
Exato. Eu acho que isto já naquela altura do Froome, e isso era um. Às vezes tu pensavas, ah, volta à França, etapa de montanha, vá-se ver, e pensavas, isto faz existente, e depois era tipo, oh, ok, foi assim. É, era um pouco anticlimático, hoje em dia, tu já olhas para isto, epá, isto está ficando existente, já tens vontade de ver ciclismo, porque sabes, de onde estejam estes gajos, vai haver explosão.
Outro todo mundo.
Exato. Apá, falando em mudança, vamos mudar agora destas coisas de etapas de clássicas. O que é que eu estou a querer dizer, pá? Já estou-me a confundir, pá. Carlos, se confundes-me, isto é culpa tua.
Isto é que eu, com estes nomes, todos estes espetáculos que as coisas nos dão, mas até ficamos meio confusos.
É, um gajo fica. Fica tudo perdido, pá. Mas pronto. Vêm aí os grandes monumentos, quer dizer, já. Há quem diga que a Strada Bianca é o sexto monumento, que é o monumento mais recente, mas dos monumentos que sempre houveram, o próximo é este fim de semana, dia 20, Milan-San Remo, La Primavera, 30 km ao longo da Costa da Liguria, em Itália, e com alguma montanha, e claro, no fim, aquela montanha que não parece nada de especial, mas depois de 300 km, aquele pódio, aquilo faz uma diferença. Principalmente a descida final, que é bastante sinuosa e perigosa até. É uma coisa que dá. Que é boa para aqueles sprinters que se defendem bem na montanha, por assim dizer. Carlos, já tem a Milan San Remo.
Eu já acompanho o ciclismo, como sabes, há muitos anos, não é? Mas as clássicas era uma coisa que eu, por acaso, não. Pronto, eu sabia que havia os monumentos, as clássicas, mas nunca acompanhava muito. Até
era, mais porque se viam-se mais as grandes voltas. Mas as clássicas têm a sua magia.
Portanto, é verdade.
A seguir ao Milan San Remo vem uma das clássicas mais recentes, que é a Ronde van Vlaanderen, a Volta a Flandres. Que é uma prova bastante dura nas Ardenas, aqui na Bélgica, com muitas colinas e com secções de paveca, para quem não sabe, é paralelepípedos, como tem naquela rua que vai dar à praça do município no Funchal, mas sim, bastante mais desgastados e mais sinuosos. Também é assim boa para aqueles sprinters que aguentam muita porrada e conseguem estar assim. Há sempre. A Ronde van Vlaanderen tem assim muitas picardias, no sentido em que os principais favoritos querem estar sempre na frente da prova toda e controlar o pelotão e controlar as fugas. Depois disso vem a Rainha das Clássicas, que é o Paris-Roubaix, que é conhecido como o Inferno do Norte. Muitas secções de pavé. Desculpa?
Por alguma razão é conhecido pelo Inferno do Norte.
O ano passado toda a gente ficou satisfeita de não terem ido a Paris-Roubaix por causa do. Porque se fosse no inverno, porque quando está sol e calor, é difícil. Mas quando está chuva, aquilo é mesmo um inferno. É o mesmo inferno, é um inferno do norte. É um teste brutal, é resistência a todos os níveis, física, mental. Quem ganha aquela prova é preciso ser um ciclista bastante duro para conseguir vencer. Depois, a outra clássica, que é a mais antiga de todas, que é a Ladoyenne, a Liège, Bastogne-Liège, que é pelas Ardenas também, mas não tem secções de pavé, ou não costuma ter secções de pavé, mas tem muitas colinas ali nas montanhas de Liège, onde nós fomos andar ali, Carlos, andar de bicicleta, de montanha. Portanto, ali sim, naquelas estradas, ali à volta. Portanto, não sei se sabes onde o Cristiano mora, ali passa uma das subidas mais importantes. É para ali acima.
Isso já é mesmo na, isso é, portanto, é a parte francesa da Bélgica, não é?
Exato. Ali em, normalmente a subida final é aí nessa zona do Cristiano de Moura, ali em Liege, em Saint-Nicolas, que é uma das subidas mais difíceis. Isto é normalmente vencida por a clássica que é muito, muito, muito estudada por trepadores e especialistas em grande de tours. E se calhar alguns gregórios tentou ali alguma glória. O ano passado, por exemplo, isto, a prova foi vencida pelo Primoz Roglic, por isso, vou dar um exemplo de um dos vencedores, foi um homem das grandes voltas. Depois, no final do ano, porque o pessoal já se esquece que há clássicas, portanto, há os tours e não sei o que, a volta à França, a volta à Espanha e a volta à Itália, e o Campeonato do Mundo, e este ano os Jogos Olímpicos, e depois disto tudo, depois do Campeonato do Mundo, vem a clássica do turno, que é para fechar a época, que é a Giro de Lombardia, que é caracterizada pelo seu percurso oscilante e muito, bastante variado. Ali, de volta do Lago Como, na zona de Milhão, em Itália, que é uma zona bastante bonita, bastante turística, e que providencia ali umas imagens de helicóptero mesmo espetaculares ali do lago. E é uma prova bastante bonita. Para mim, é a clássica mais bonita de todas. E isto é bom para aqueles trepadores punchers com capacidade de sprint, tipo o Rui Costa e tipo o Valverde. É tipo aquela clássica que é boa para quem gosta de subir e descer, com muitas subidas e descidas.
O ano passado o Evan Pol teve aquela queda, não é?
Sim, foi nesta prova. Curiosamente, isto costuma ser a última prova de todas, das clássicas, e o ano passado, se não me engano, foi a primeira.
Pois, foi tudo ao contrário.
O ano passado foi tudo ao contrário, foi o ano ao contrário. Ah pá, e Carlos, e tu ias pôr à prova os meus conhecimentos, como viste, fiz aqui um resumo de...
É verdade, já fizeste o resumo e ainda bem que as perguntas que eu tenho para fazer, nenhuma acabaste por responder, porque são perguntas demais. Mais específicas para alguém que está dentro do mundo do ciclismo.
Apá, eu agora isto posso demonstrar o meu conhecimento superlativo do ciclismo e dos monumentos, ou então eu posso me enterrar agora. Mas pode, faz as perguntas, e estou disposto a qualquer um dos cenários.
Então vamos lá. Quem é que tens conhecimento, ou sabes se houve algum ciclista que tenha ganho os 5 monumentos que falaste?
Todos, acho que foi o Eddy Merckx.
Ok, muito bem, o Eddy Merckx ganhou.
Esta era fácil, Phoenix.
Mas
vive na Bélgica. Então,
claro. Existem mais dois ciclistas, e por acaso não sabia, que ganharam todos os monumentos, sabias?
Philippe Gilbert?
Não.
Não, caraças. Como é que é o nome dele? O Tom Bona? Não.
Não, são nomes já
Salara,
há muitos anos atrás. Não, nunca deixei de falar estes nomes.
O Bernard Hinault, não.
Não.
São
dois belgas.
Dois belgas. Há uns nomes, mas eu não consigo recordar deles, que são antes do Eddy Merckx, de certeza.
Sim, tenho ideia que estes nomes... Eu não acho que ainda chegou a correr na altura do
Eddy Merckx.
Do Eddy Merckx. Diz?
Van Impe?
Não.
Ah, ele ganhou algum. Ok, mas diz então.
É o... Pronto, os belgas têm de pedir desculpa por causa da pronúncia, que eu não sei, mas pronto, um é Rick Van Looy, acho que é assim.
Rick Van Looy, yeah.
Pronto. E o outro é o Roger de Vlaming.
Ah, de Vlaming, Roger de Vlaming,
Foram estes dois que também ganharam os 5 monumentos, para além do Eddy Merckx.
Epá, isso é um feito... Para ver, desde o Eddy Merckx, há quanto tempo é que o Eddy Merckx já está na reforma e mais ninguém conseguiu fazer isso? Será que sabes de alguém que esteve perto de conseguir o que o Eddy Merckx conseguiu nos tempos de hoje?
Já tenho essa pergunta para ti.
É o Philippe Gilbert.
Exatamente.
Ok, portanto... qual é que lhe falta? Não esquecei qual é que lhe falta.
Sabes qual é que falta? Imagina. É o próximo.
É o próximo. É o próximo. Milan Sorem. Mas
ele tem as outras todas.
Ele vai para o
que ganha duas vezes. Ele tem 5 monumentos, ganha. Falta a San Remo.
Sim, mas no tempo do Eddy Merckx não havia a Strade Bianche.
Sim, mas não considerado um monumento.
Sim, é tipo o sexto muito.
Pois, mas as perguntas que estou a fazer é com base no...
Sim, no 5, por isso
mesmo. No 5, sim, exatamente.
Certo.
E já que falaste do Eddie Merckx, e só para fechar esse tema, sabes quantos monumentos é que ele ganhou no total?
Ah, espera. E já vi isto em qualquer lado. Acho que foram 13.
Foram um bocadinho mais, foram 19.
Ei, fogo, yeah! Caraças, yeah, ok.
19, ele ganhou 19 monumentos.
Ele ganhou a Volta à França, Volta à França não é um monumento, mas a Volta à França ele venceu 5 vezes. Ele ganhou o Giro e o Tour também.
O Giro e a Volta.
O Giro e a Volta, desculpa.
Sim.
Foi campeão do mundo. Eu acho que ele chegou a conseguir vencer monumentos. As 3 voltas no mesmo ano, eu acho que ele não conseguiu.
Acho que não.
Mas ele conseguiu fazer, ganhar monumentos, ganhar o Tour e ganhar o Campeonato do Mundo no mesmo ano. Isso eu consegui fazer.
Incrível.
É incrível. É noutros tempos, sabe? Naquele tempo não havia anti-doping.
Sim.
Mas pronto, estou a brincar. Isto é uma picardia que se faz. Mas ele acho que venceu Paris-Roubaix 4 vezes ou 5. Ronde van Vlaanderen deve ter vencido 3 ou 4 vezes também. E Luck, Baston Luck, 5 vezes? Deve ter sido.
Olha, tenho aqui para cá, tenho aqui os números da fonte, é Wikipedia. Fonte
Wikipedia só para tudo.
E então, olha, ele ganhou 7 mil em San Remos.
Epa!
Portanto, a volta a Flandres foram 2.
Ah, só 2.
Paris-Roubaix 3. Liège-Baston-Liège, ele ganhou 5. E a Lombardia ganhou 2.
Ah, pá! Epá, espetáculo. Próxima pergunta.
Já que falaste do Gilbert, da atualidade, sabes, para além do Gilbert, qual é o outro ciclista que tem mais monumentos ganhos na atualidade dos que ainda correm?
Dos que ainda correm? Epá, se o Tom Bonan ainda tivesse, dizia o Tom Bonan, o Cancelara, mas eles já não correm. O Wout van Aert? Não.
Não.
O Stibar?
O Stibar? Não, também não. O Stibar acho que ganhou clássicas, mas monumentos de facto capaz de ter para aí 2, não sei.
Ah, ok. Apá, o Sagan?
Não.
Caraças, o Alaphilippe? Não. Apá, não sei.
É o Valverde, Alejandro Valverde.
Tem quebrar o merda.
4 monumentos e foram todos o mesmo, Lias Basson Lias.
Ah, é, pois, encaixa, foi o que eu te disse, encaixa no perfil dele. É, exatamente. É que eu esqueço-me que ele ainda corre, por isso é que não me lembrei dele. É que eu estava a ouvir um podcast do Gilbert e o Gilbert a dizer: ah, já está chegando a minha altura da reforma. E depois perguntaram: ah, então o que é que tu achas do Valverde? Ah, pois, ele ainda é mais velho que eu.
Pois, é verdade, mais uns 2 ou 3 aninhos.
É, pois, exatamente. E a próxima pergunta? Ou já não tens mais?
Uma pergunta, tenho aqui mais 2 perguntas.
Ok.
Pronto, esta também acaba por ser um bocadinho óbvio, de tudo o que já falámos. Sabes qual é que é o ciclista com mais vitórias na Milan San Remo?
Na Milan San Remo? Tu acabaste de ir, foi o Eddy Merckx, 7.
É o Eddy Merckx com 7, exatamente.
É.
E a última pergunta, e para fechar, sabes qual é o país com mais vitórias na Milan San Remo? Portanto, tendo em conta as atividades dos ciclistas.
A Bélgica?
Não, também pensava que era a Bélgica, mas não é. É a Itália.
Na altura do... Na altura, como é que era o nome dele? Eu agora esqueci o nome dele. Quem é o italiano que mais vezes venceu a Milan San Remo? Foi o... Apá, já não consigo... Era na altura, nos anos 50, já não lembro o nome dele.
Constante, acho que ganho mais, por acaso, tu deves estar a falar se calhar do Fausto Coppi, não?
Fausto Coppi, sim, é o famoso
Coppi. Ganhou 3, mas houve um que ainda ganhou mais, foi o Constante Girardengo, confesso que não conheço este nome, ele também ganhou, ele ganhou 6.
Esse é dos anos 30?
1918 e 1928, portanto, foi os anos em que ele ganhou.
Mas o Fausto Coppi é um ciclista famoso em Itália, uma lenda de ciclismo.
Sim, é verdade.
E gosto às vezes, para quem gosta de saber sobre histórias do ciclismo e que tem interesse sobre o passado, tem um podcast, existe um podcast muito interessante, que é dos mesmos do que fazem da Eurosport, que fazem o podcast do Bradley Wiggins, que é Rewind? Como é que é o nome daquilo? Epá, eu vou ver num instantinho. Só para não dizer o nome errado. Só para não dizer o nome errado do podcast. Tenho o Spotify. E é um podcast do pelo Bradley Wiggins e pelo... agora já não lembro o nome dele. Graham Wilgos.
Bradley Wiggins?
Yeah, Bradley Wiggins contribui para as histórias, mas aquilo é um podcast, mas não é um podcast como isto que estamos a fazer, que é uma conversa, é contar uma história. É interessante, porque é uma pessoa a ler. E é o Graham Wilgos. Ele tem aquela voz da rádio, que ele é mesmo... É daqueles que... Não é como isto que a gente estamos aqui a fazer, que isto é uma outra vez. Aquilo é um podcast a sério. Mas é muito interessante. É o Recycle, da história de ciclismo. Okay. E para quem... O último podcast, por exemplo, é sobre o Paris-Nice. E é sobre o King Kelly, que é o Sean Kelly, e um dos maiores ciclistas que alguma vez saiu da Irlanda, e é o mentor do Sam Bennett. Que é a pessoa que venceu mais o Paris-Nice, venceu o Paris-Nice. E é um podcast em que eles contam a história das vitórias dele no Paris-Nice.
E ele participa no podcast, não?
Não, é só o Graham Wilgos a ler... É como se fosse um texto. E ele a ler, a contar uma história, como se fosse... Tivesse a ler uma reflexão ou um artigo escrito por ele. Mas ele, claro, vai buscar dados aqui e acolá e cotas e citações daqui e acolá. É muito interessante, bastante interessante para quem quer conhecer histórias do ciclismo, inclusive do Fausto Coppi, do Lance Armstrong. Uma bastante interessante, bastante recente da vitória, das duas vitórias de Ian Stannard contra a poderosa equipa da De Koenig nas clássicas, em que ele vence dois anos seguidos a Omloppet Nieuwsblad. Então tem histórias bastante interessantes. É Recycle, da Eurosport, tem no Spotify e deve ter no site da Eurosport, para quem estiver interessado. Vamos avançar. Vamos falar então da próxima que é a Milan-Sanremo. Como já dissemos, 300 km, 6 montanhas. E, normalmente, Carlos, quem chega ali ao pódio tem ali metade da vitória garantida. Se estiver isolado, está quase garantido. Mas normalmente chega ali um grupo e é discutido assim, é o sprint, não é?
Sim, basta vermos os últimos vencedores, não é? Normalmente são sempre homens rápidos, até tens vários sprinters, não é? Que já ganharam ano. Este monumento.
Christoph, por exemplo.
Sim, por exemplo, exatamente. E normalmente os sprinters estão entre os favoritos para ganhar este monumento.
Tendo em conta que os sprinters são os favoritos a ganhar o Milan-Sanremo, e olhando para a lista de participantes, o que é que te salta à vista? Quem são ali os três monstros das clássicas neste momento? São Van Aert, Van der Poel e Julian Alaphilippe. Já falamos o suficiente sobre eles, já sabemos que... aliás, só uma coisa que eu quero te perguntar, e tem a ver com o Van der Poel, sobre aquela etapa em que ele fez um esforço enorme. Achas que aquele esforço enorme vai pagar o esforço e não estar em tão boa forma para discutir a vitória na Milan-Sanremo?
Eu acho que não, até porque se formos a ver a nível... Claro, fez um esforço individual do outro mundo, mas por exemplo, se formos ver o Van Aert, fez uma prova diferente porque o dupla geral e também teve de desfestar imenso, e até mesmo no contrarrelógio em que o Van Aert simplesmente veio a ritmo, não diria ritmo de passeio, mas pronto, bem mais nas calmas, e o Van Aert veio a dar tudo. E acho que não vai pagar o esforço.
Acho que o mesmo posso dizer do Van Aert, apesar de...
Sim, eu acho que são ciclistas que estão... Estamos em início de temporada e também são bastante jovens, não é? 26 anos.
Exato.
O corpo também recupera mais rápido com estas idades e acho que não vão pagar o esforço, não.
Quanto ao Julian Alaphilippe, parece que houve assim... quem olha para os últimos resultados das etapas do Tirreno Adriático pensa que ele se calhar poupou-se um pedacinho.
Sim, eu penso que ele ainda tinha aquela ideia de tentar ganhar alguma coisa em termos de geral, não é? Tentar fazer o melhor possível no geral. Mas depois naquela etapa, acho que foi na etapa ruim, ele simplesmente não conseguia acompanhar e a partir daí, pronto, fez um trabalho de gestão. Já para, penso eu, a pensar neste momento.
Ok, e então... para esta prova, quem é que tu vês que possa ter uma palavra a dizer na discussão deste monumento?
É sempre difícil, porque é preciso ver o momento de forma e tudo isso, mas tendo em conta o perfil da prova, há um nome que eu acho que nunca devemos deixar para trás, que é o Pidcock, tendo em conta que ele já mostrou na última clássica.
Exato, eu tenho esse nome aqui, exato, tenho esse aqui em todos.
Depois também há aqui o Matteo Trentin, também estou curioso para ver o que é que ele pode fazer. É um Exatamente. Homem que também sobe relativamente bem, sprinta bem. E há outro que não se tem falado, e eu estou curioso para ver o que é que ele pode fazer, que é o Mats Pedersen, o antigo campeão do mundo.
Exato. Sim,
que também sprinta muito bem, não sobe também como os outros, mas já vimos que alguns sprinters conseguem ganhar esta prova. Portanto, se calhar estes três nomes deixava aqui.
Eu penso que este Mats Pedersen, se calhar para aqui não, mas para o Paris-Roubaix é ali um nome bastante forte. Porque o Paris-Roubaix é para gajos duros e o Pedersen é ali um gajo bastante duro.
É
um ciclista bastante resistente. Se chegar um pelotão, que eu não acredito, um pelotão compacto ao final, ou com os principais favoritos ao final, tem aqui o Sam Bennett e o Caleb Ewan para discutir o sprint.
Sim. Sim, além dos que têm sprinters, não é?
Exato, o Sagan também veio.
Sim.
E caso haja uma fuga e só aparecer ali alguém do género Guillaume Martin, Vicente Zonibali, Warren Barguil, são ali já nomes também que podem discutir no final, se houver uma fuga com estes nomes ali à frente.
Sim, sim, é verdade.
Mas pronto. O que é que tu estás à espera? Bastantes ataques?
É difícil de fazer previsões para uma prova com 300 km. que vai dar quase... penso que há volta quase 7 horas. Posso que vão demorar a fazer isto. A corrida vai ser, penso eu, não andaria calmo, mas sem grandes ataques. E depois ali, tu tens, a meio da prova, tu tens aquela subida
bastante
que
dura.
Eu penso que aí já vai haver alguma seleção. Penso e quero acreditar que as equipas do Van Aert, do Matthew Van Der Poel, da própria de Koenig, vão tentar eliminar ou fazer o possível para eliminar os sprinters, não é? Que acabam por ser depois os nomes mais perigosos para eles. E depois, mesmo se não conseguirem, depois tem algum sobe e desce também onde conseguem lançar algum ataque e se calhar ali algum grupo curto, não é? De 5, 10 ciclistas e ainda conseguem lutar depois pela vitória no fim. É a minha leitura, não sei. Estou curioso para ver o que vai acontecer.
Epá, eu para mim, desde que haja espetáculo, isto para mim está bom, pá, porque de onde estejam estes três monstrinhos, há sempre espetáculo. Mas a coisa interessante é que qualquer um dos cenários que aconteça, se eles estiverem ali à frente, é difícil descartar qualquer um deles para vencer esta clássica. É isso que... eu acho que alguém que quer vencer sem ser um destes três, algum dos outros candidatos tem que fazer alguma coisa para bloquear, isolar estes três, tanto o Alaphilippe como o Van Aert e o Van Der Poel, porque se eles chegam ao pódio, se algum deles chega ao pódio e juntamente com um grupo de atacantes, é difícil fazer frente a eles os três, não é?
Sim, estes já vimos que são, por alguma razão, sempre falamos de clássicas, são estes nomes que vêm logo, não é? São os três principais.
Exato.
De facto, é muito difícil deixá-los para trás, só tem uma vontade de vencer. E depois também, então, acho que vemos então todos em grandes momentos de forma, sobretudo o Van Der Poel e o Van Aert. Olha. São sempre nomes, e ainda bem, não é, que estes nomes existem e que estão aí para dar espetáculo.
Exatamente. Outra prova que vai acontecer a seguir, e é a próxima prova de próxima prova de uma semana, com bastante montanha, e esta é para os trepadores. É a Volta Ciclística à Catalunha. É sempre vencida por um trepador. Ou é o Valverde, ou é o López, ou é o Quintana, ou é o Porto, ou é o Joaquim Rodrigues, Dan Martin. Portanto, opa, é sempre um trepador a vencer esta prova. Este ano temos grandes nomes, assim, parece que vai ser mais uma vez uma prova bastante disputada. À cabeça logo Carapaz, calhar vai querer começar aqui a se preparar para as grandes voltas. Depois temos Mark Hirschi, calhar vai tentar ali mostrar a sua capacidade de líder, tem uma equipa da Emirates perfilhada para lhe ajudar nas montanhas. E depois
já que falas só na Emirates, eu não sei se o seu objetivo para geral, penso que o Mark Hirschi vai ser mais, se calhar, para vencer etapas, não é?
E o
McNulty para a geral.
Quem é que eles levam mais, então?
Eles, por enquanto, só têm confirmados três ciclistas. É o McNulty, o De La Cruz e o Hirschi.
Ah, até pode ser que eles deem ali façam ali um forcing para o De La Cruz, que ele está a correr em casa.
Também.
Depois, isto é a prova predileta da Movistar. E o Alejandro Valverde já venceu esta prova várias vezes. Até nos últimos anos, recentemente, 2017-2018, venceu esta prova. O ano passado não houve, por causa da Covid, não é? Mas também tem o Eric Mas. E depois tem outros nomes. Hugh Carty, George Bennett, Quintana, Jay Hindley, Michael Woods, que é o teu ciclista predileto. Sepp Kuss. Achas que o Sepp Kuss vai aqui como líder da Jumbo?
Eu penso que sim. Ele já no Tour dos Emirados, eles já deram-lhe liberdade para ser líder. Mas eu olho para os nomes e vejo Kranjvec, com o outro, o George Bennett, que também são andam todos eles muito bem na montanha. Eles têm aqui sempre um plano A, B e C. Se não correr bem com um, pode correr bem com o outro. Mas penso que o Sepp Kuss é capaz de ser o líder.
O líder. Claro, o João Almeida vai participar. Epá, o que é que tu esperas? Isso achas que é mais uma prova mais ao estilo do João Almeida, ou é algo que faça duro para ele, sem contato na montanha?
Eu acho que esta prova é sobretudo um grande treino para o giro, não é? Porque vai haver muita montanha no giro. E olhando para a equipa, já tem aqui, por exemplo, acho que só estão três nomes confirmados. Para além dele, tem o Baggioli e o James Knox. O James Knox ajudou bastante no giro, o que pôde, não é? Exato. E portanto, devem estar a preparar a equipa para o giro.
Para o giro. Achas que ainda aí pode desaparecer aqui o senhor chamado Evenepoel?
Não. Acho que o plano é mesmo só aparecer no giro.
Exato. Há aqui um contrarrelógio de 18,5 km.
Sim, logo na segunda etapa.
E estou aqui a tentar ver o perfil e... Epá, não consigo agora ver o perfil da etapa.
É plano.
Epá, isto é para vencer, e não vejo aqui outros gajos assim para o contrarrelógio para dar cabo. Acho que isto é para o João Almeida vencer este contrarrelógio.
Vejo ali um... Ah, não, mentira. Pensei que está ali o Rémi Cabanha, mas não está. Dos nomes que ainda faltam aqui aparecer alguns nomes, porque há equipas que ainda só têm confirmado um ou dois ciclistas.
Quem já está confirmado e que há muita expectativa para ver é o senhor chamado Chris Froome. O que é que tu esperas deste rapaz? Ou deste senhor, desculpe.
Senhor, acho que, como dizia o Bradley Wiggins aqui, não foi no outro podcast, foi no anterior, ele disse que não brinquem, por outras palavras, vá, não brinquem com o Chris Froome, que de um momento para o outro vai e ganha a volta à França. Eu não acredito sinceramente que ele faça isso este ano. Acho que a lesão que ele teve, ele está ainda em momento de recuperação, está a recuperar a forma, não é?
Exato.
Não acredito também que ele vá aqui já para lutar pela geral. Penso que é mesmo. Pronto, é ir tentando aumentar o ritmo e aparecer da melhor forma possível na volta à França.
Eu estou curioso para vê-lo, principalmente mais do que na montanha. Estou curioso para vê-lo, porque um ciclista grande como ele tem muita influência o peso.
Sim.
E ele, para a montanha, se ele estiver leve, se ele conseguir emagrecer e manter a força dele, para a montanha, ele vai estar sempre em forma. Mas eu quero vê-lo no contrarrelógio e aí é que quero ver qual é a diferença que ele vai conseguir fazer aí. Porque eu para mim, eu quero que o João Almeida dê uma lição de contrarrelógio a toda a gente.
É o que nós queremos ver.
Porque ele está lá sempre na disputa, mas ainda nem consegui vencer etapas, pá. Isto, opa, o Joãozinho, está na hora de sair do armário, pá.
Está quase. Mas quando nos der uma vitória, vai ser uma daquelas valentes.
Vamos ver, pá. Isto é tudo preparação para o giro.
Sim.
E espero que a equipa se prepare bem, até porque não é uma equipa assim tão preparada para discutir grandes voltas. Pelo menos por enquanto. Mas pronto. Epá, nós já falamos agora sobre as voltas todas. Vamos fazer aqui marcação. Isto agora é como ir ao meio, que é um gajo marca para depois. Antes da ronda Van Vlaanderen, depois da Milan Sanremo, discutimos a Milan Sanremo. Vamos falar da ronda Van Vlaanderen no próximo podcast. Mas antes de fecharmos o podcast de hoje, nós temos, à semelhança da semana passada... Eu digo a semana passada, mas já foi há duas semanas. Há duas semanas nós elegemos o melhor... As bicicletas mais bonitas. E desta vez vamos eleger os equipamentos mais bonitos. Apá, Carlos. Começa... O que é que queres fazer primeiro? Dizer mal dos mais feios... Ou eleger logo o mais bonito de todos?
Eu acho que fica sempre mais bonito falar do negativo para depois acabar
numa nota positiva. Ok, então vamos começar a lascar em cima dos
equipamentos. Se queres que diga dos equipamentos das equipas do primeiro escalão do World Tour.
Pro Tour.
Aqui eu não gosto mesmo nada, é aquela da Intermarché. Aquele equipamento é tão feio.
É feio, é bastante feio. Vão para casa.
Se assim, aquele equipamento eu só usava para treinar em casa, que não conseguia seguir com aquilo.
Eu, opa, do francês de Jeanne também não gosto nada. E...
Mas é muito parecido a todos os anos, mas também não acho nada especial.
E aquele da DSM, opa. Não sei, não gosto. Parece que são patrocinados com uma máquina de lavar roupa. E o da Koenig, eu gosto, mas como tem aqueles símbolos do Lidl grandes nas mangas, pá, já não gosto.
Também acho que não fica lá muito bem. Mas olha, fica bem. É o patrocinador, o que é que se está a fazer?
É o Lidl. um equipamento que eu acho interessante, isto são aqueles prémios de participação, é o da Quebeca. O da Astana também é muito, papá, eu acho interessante. E ali um controverso que é o da Education First. Eles têm sempre os equipamentos assim marados,
sim, é verdade. O ano passado até acho que houve alguma polémica por causa na volta à Itália, que eles queriam que acho que não foi autorizado, ou qualquer coisa assim do género.
É, eles fazem sempre uns equipamentos marados. E destes equipamentos então, qual era o que tu usavas? Qual tu tinhas orgulho
de ser com o que eu usava com todo o gosto e que não precisava de ir passear é o da Emirates.
O da Emirates, ok.
Entre a Emirates e a Jumbo é difícil, mas o da Emirates acho que é o que acho mais bonito.
Eu gosto da Ineos, acho estiloso. Por acaso acho estiloso, com aquele look. E aquilo que tu não gostas do da AG2R. O da Bora também não é nada mal, mas eu concordo, o da Emirates e o da Jumbo são os melhores, pá.
Sim, e deixa-me só dar uma nota aqui, pá, das equipas de segundo escalão. Aquilo que eu acho que está muito bem feito é o Alpacine Phoenix. Gosto bastante daquele equipamento.
Ah, sim.
Pois tem também eu tinha de vestir bem o Van Der Poel, não é? Ele não ia usar uma camisinha qualquer.
Tem aqui um que parece que os gajos vieram com o pijama, que é do... Como é o nome desta equipa? Delco. Parece ser o pijama de casa. Pois pronto, pá.
É muito estranho.
Já rasgamos estes gajos. Ah, pá. Depois tem aqui o prémio Originalidade, que é um prémio de originalidade, vai para o, de uma forma sarcástica, para os equipamentos menos originais. Então, o da Movistar, o da Loto e o da Euskaltel. Ah, pá, que são há tantos anos, sempre a mesma coisa, pá.
É, o da Movistar, então eu até faço impressão. O
da Movistar, pá, um gajo vê se passar na rua, até tipo, ah, homem, estondo. Ah, pá, foi uma forma assim. De, opa, a gente ia acabar no positivo e depois me dizer mal da Movistar, cara. Assim,
não, pode não, não ser. Isto não foi.
É pá, ele cheia isto tudo, cara. Vamos acabar de forma positiva. Eu gosto bastante do equipamento do Emirates.
É, parece-me que eu, se eu tivesse que escolher um para usar aí com todo assim, até dar show, era o da Emirates.
Eles agora vão, a partir das próximas provas, a Emirates vai ter assim uma medalhinha sempre a acompanhar, a dizer força no pedal, best jersey UCI Pro Tour. Vai ter assim uma medalhinha estampada. É como se fosse como campeão nacional, tem em Portugal. E,
sim,
e é um orgulho deles, de que assim está-me a ligar o Pogacar a dizer, apá, obrigado. Sei o quê. E o Rui Costa a ligar, obrigado, mas não é preciso estar sempre a dizer mal de mim. Tá bom, pá. Carlos, vamos só recapitular os teus favoritos para Milan-San Remo.
Portanto,
quem é que achas que vai vencer?
Se eu tiver que dizer o nome, olhando, o nome vai ser sempre entre aqueles três que nós falámos.
Mas
é que, tendo em conta que há 10 anos que ninguém, que é sempre um ciclista diferente, como há 2 anos foi o Alaphilippe, ano passado foi o Van Aert, este ano eu aposto no Van Der Poel.
Ok. E eu, então, vou apostar no Van Aert, porque eu acho que o Alaphilippe... Não, espera, desculpa. Espera. Eu acho que vou apostar no Alaphilippe, porque o gajo andou-se a poupar, e o gajo é esperto. O francês ali a matrar, e penso que ele vai vencer.
É, verdade.
Pronto, agora, se o Van Aert ganhar, vais-nos deixar o esquema tudo outra vez, que é tal coisa, estes gajos gostam de nos ligar. Ou se for outro gajo qualquer, pá... Ah, bom, ainda bem, não é? Um gajo gosta de...
Surpresas sempre bem-vindas, não é?
As surpresas são sempre bem-vindas, exatamente. Apá, e até à próxima. No próximo podcast, então, vamos falar de... Vamos fazer aqui o rescaldo de Milan-San Remo e começar a preparar a Ronda van Vlaanderen, que é aqui na Bélgica. E é um... Apá, é a clássica dos belgas. Eles ficam todos loucos com essa. É bastante dura. Mas pronto. Carlos, obrigado pela tua participação. A todos os ouvintes, apá, obrigado por ouvirem. E até ao próximo podcast. Não percam o próximo podcast, porque nós também é. Até à próxima, Carlos.
Até à próxima.